DW.
A união das forças políticas da oposição precisa.
Seria bom e desejável que houvesse uma plataforma política forte, capaz de remover então o partido no poder.
Há pouco menos de um ano para as eleições gerais de 2027, a oposição angolana organiza-se em diferentes frentes para desafiar o MPLA. Desenham-se duas grandes coligações. Este é o tema de fundo da Praça Pública de hoje. Estamos em segunda-feira, 24 de agosto de 2026. Eu sou Amos Fernando e tu és muito bem-vindo.
Praça Pública, na DW.
Boa noite. Em Angola começam a desenhar-se duas grandes coligações para fazer frente ao MPLA nas eleições gerais de 2027. Vários partidos políticos da oposição multiplicam-se em contactos com outras forças políticas e membros da sociedade civil com esse propósito. Há pouco mais de um ano das eleições, questiona-se agora, será que desta vez a Frente Patriótica Unida, FPU, será mesmo transformada em coligação eleitoral? O correspondente DW, Manuel Luamba, traz os detalhes.
Segundo o novo jornal, que cita o presidente da Unidade, Alberto Costa Júnior, o maior partido da oposição vai formalizar junto do Tribunal Constitucional a Frente Patriótica Unida FPU para viabilizar a transição democrática em Angola. Em declarações à DW África, sem gravar entrevista, o porta-voz da Unida, Fernando Falua, revelou que está em causa apenas o registro da marca Frente Patriótica Unida e não a sua transformação em coligação eleitoral. Ainda assim, quem já fala numa possível coligação é a plataforma Encontro de Unidade para a Alternância Democrática em 2027, que é composta pelo Bloco Democrático, parceiro da UNITA na FPU, PDP-ANA, PPA e Partido de Salvação Nacional de Angola. Alexandre Siconda, presidente do PSNA, disse à DW que decorrem os trabalhos para que a criação de uma coligação oposicionista seja um facto.
De momento, somos quatro. Podemos evoluir para cinco, seis, sete e formar uma grande coligação para as próximas eleições. É o sinal de que os partidos têm a vontade de se unir e tentarmos, não digo que vamos logo, tentarmos derrotar o MPLA nas próximas eleições.
O MPLA governa Angola desde a independência do país, em novembro de 1975. Alexandre Siconda diz que chegou o momento de os camaradas deixarem a governação.
Nesse preciso momento, o povo que meteu a mão dentro da panela só tira ossos. Toda a carne eles levaram. Então, para nós, achamos que 50 anos basta, basta. Nesse preciso momento, a união das forças políticas da oposição precisa-se.
Enquanto alguns partidos poderão unir-se à FPU e outros ao Encontro de Unidade para a Alternância Democrática em 2027, há forças políticas que ainda não manifestaram intenções nesse sentido. Partidos como Para Já Servir Angola, que nas últimas eleições integrou a FPU, ou como o Partido Liberal ou Renova Angola, preferem acompanhar a evolução do cenário político. Manuel Fernandes, presidente do Partido Renova Angola, confessa em declarações à DW que o seu partido ainda está num processo de organização interna. Depois deste processo, o seu partido estará certamente aberto para integrar uma coligação, conclui Manuel Fernandes.
Toda iniciativa que concorre para a unidade de esforços, para a edificação do instrumento comum para o próximo pleito eleitoral é sempre positivo.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
Obrigado, Manuel Luamba. O pedido de formalização da marca Frente Patriótica Unida, dizia Unida FPU, sem o Para Já Servir Angola, e agora também a plataforma Encontro da Unidade para a Alternância Democrática em 2027, apontam para a formação de duas grandes plataformas da oposição antes das próximas eleições gerais. Mas que impacto poderá esta divisão ter na capacidade dos partidos da oposição desafiar o MPLA? O sociólogo e analista angolano Paulo Inglês questiona, por exemplo, a estratégia política adotada pela UNITA, que, no seu entender, não quis fazer cedências para garantir a permanência do Para Já Servir Angola na FPU, numa altura em que também se fala da possibilidade do Bloco Democrático abandonar a frente.
O que há uma espécie de falta de estratégia. Pelo menos não se nota que estratégia que a UNITA tem. Porque a UNITA estava num grupo da FPU, ainda antes, inclusive, de ser uma força política. E eu acho que num projeto como este, a UNITA tinha que fazer cedências. Mas a UNITA achou que não, e que os outros é que tinham que ceder. E como não cederam, é claro que o grupo se desfez. Mas a UNITA fez uma coisa assustadora. Falta confirmar. Parece que a UNITA, sem o aval dos outros, patenteou o nome FPU e ficou proprietária disso. Uma vez proprietária, e então pôde chamar qualquer partido para fazer parte. Eu não sei se isso está confirmado, mas isto é o que se diz por aí. Se for, isto é um golpe político incompreensível, porque fica uma espécie de pressão, não aos outros só, mas às pessoas que em 2022 votaram na ideia de FPU, da FPU como uma espécie de um projeto possível, não é? De alternância política. Podiam não ganhar, evidentemente, mas podia ser um projeto.
Um pontapé de saída, se usarmos as ideias.
Exatamente, que depois ia ser amadurecido, ia ganhar outros contornos, ia ser aprofundado, mas a UNITA não aceitou, não cedeu tanto. Ele disse que tinha os seus símbolos, tinha a sua história. Então, normalmente, um partido político é uma espécie de instrumento para a aquisição de poder, para tomar decisões que resolvam o problema das pessoas.
Mas então, doutor...
Mas a UNITA fez o contrário, parece. É que as pessoas é que têm que resolver os problemas da UNITA.
Mas neste caso, a UNITA, a se agarrar a este seu passado histórico, não está também a ficar ultrapassada em relação às demandas atuais dos eleitores e do povo angolano?
Infelizmente sim, porque é enterrar-se, em minha opinião, porque é incompreensível tentar perceber qual é a estratégia da UNITA. É uma estratégia que politicamente, pelo menos, não se percebe o que a UNITA quer. Quer dizer, não sabem muito bem o que é que o povo pensa, o que é que o povo quer, o que dos mais jovens. Eu acho que perderam um pouco esta noção. Quer dizer, eles têm a ideia do que os seus militantes pensam, os seus seguidores, etc. Mas uma democracia não se ganha apenas com os próprios seguidores. Tem que atrair um grupo, tem que falar para um grupo maior. Porque os seus seguidores, você já conta a partida, tem que conquistar e convencer os outros. Mas com medidas desta maneira, não faz sentido.
Mas esta situação também pode até facilitar o MPLA, né? Quando há uma oposição dividida nas vésperas das eleições, não é?
É assim, o MPLA, para tirar vantagem, não precisa da divisão da oposição, né? Teria vantagem sempre. Até podia ser que o MPLA não perdesse, eventualmente. Mas os votos, havendo transparência, seriam melhor distribuídos. Então a disputa de poder seria muito mais interessante, porque haveria muito mais limitação de corpo de poder, e então tinha que haver mais cooperação e negociação. Isto é que seria interessante.
Palavras do analista angolano Paulo Inglês. E na pergunta do dia hoje, na Praça Pública, questionamos se a oposição angolana deveria coligar-se para fazer frente ao MPLA nas eleições de 2027. Madalena Sampaio, minha colega, está a acompanhar o debate nas redes sociais. Boa noite, Madalena. Bem-vinda. E o que é que dizem os nossos internautas?
Boa noite, Amós. É um tema que tem gerado muitos comentários. Começo pela opinião de Isaquiel da Teresa, que considera que se na verdade a oposição angolana quer o bem para o povo, é recomendado que se una numa coligação para enfrentar o MPLA. Escreveu-nos também Fabião Paulo Ancião, que não tem dúvidas de que a coligação é o caminho certo. O problema, diz, é a UNITA que, mesmo temporariamente, nunca irá desfazer-se dos seus símbolos por orgulho. Já Valde Vonato Valanen acredita que a UNITA sozinha consegue derrotar o MPLA e deve concorrer só porque tem o apoio do povo todo. Vicente Moandumba acha que não faz sentido uma coligação em 2027 porque alguns já são traidores. É a opinião deste ouvinte angolano. E António José também afirma que alguns estão ao serviço do regime, basta ver os seus posicionamentos. Eles são da oposição, mas ainda combatem a própria oposição. E para Salvador dos Santos, a coligação é a única solução. E este é um debate que vai certamente continuar nas nossas redes sociais, Amós.
Obrigado, Madalena Sampaio. E tu já sabes que o debate continua no Facebook, no TikTok e no YouTube. E também agora estamos no WhatsApp. Podes deixar a tua mensagem.
Notícias.
Angola investiu cerca de 290 mil milhões de kwanzas, o equivalente a aproximadamente 280 milhões de euros, na construção de um novo palácio de convenções com capacidade para acolher milhares de participantes. A infraestrutura inaugurada esta segunda-feira pelo presidente angolano João Lourenço surge como uma aposta estratégica no turismo, de negócios e na realização de eventos internacionais. A Rede de Defensores de Direitos Humanos da Guiné-Bissau critica o encerramento de sedes dos partidos políticos guineenses quando faltam poucos dias para o referendo constitucional no país. O coordenador da rede, Vitorino Indeque, informou que não é contra a nova Constituição, mas sim contra a exclusão dos partidos e de atores da sociedade civil no processo.
A democracia faz com os políticos e os partidos políticos. Fechar sede das organizações políticas, dos partidos políticos, é como não aceitar a democracia e dizer que nós vamos mandar sob força e ninguém tem direito de pronunciar qualquer coisa. Que nós lamentamos, porque na democracia o ator-chave é o partido político. E o partido político trabalha na sua sede.
A Rede dos Defensores dos Direitos Humanos da Guiné-Bissau denunciou ainda que pouco ou nada está a ser feito para que a Guiné-Bissau regresse rapidamente à normalidade constitucional, referindo que a revisão da Constituição da República, que vai a referendo no próximo domingo, foi feita por um órgão sem legitimidade plena, afirmou ainda a rede. Pelo menos 7 pessoas morreram na sequência de um acidente de viação registrado no último domingo na província de Nampula, norte de Moçambique, que anunciaram hoje as autoridades moçambicanas. As autoridades indicam que o sinistro resultou de uma colisão frontal entre um caminhão de transporte de mercadorias e um veículo semicoletivo de passageiros. O governo moçambicano prevê asfaltar mais de 3.200 quilômetros de estradas em 45 troços até 2030 nas províncias de Maputo, Gaza, Inhambane, Sofala, Manica, Tete, Zambésia, Nampula e Cabo Delgado, de acordo com um concurso de fiscalização hoje lançado pela Administração Nacional de Estradas. As autoridades ucranianas denunciaram hoje vários bombardeamentos russos contra zonas residenciais. Os ataques que ocorreram em várias regiões do país provocaram dezenas de feridos num dia em que comemora-se o Dia da Independência da Ucrânia. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, pediu esta segunda-feira a cooperação e vontade política para tentar ativar um mecanismo que facilite o comércio de fertilizantes pelo Estreito de Hormuz. A iniciativa, que seria liderada pela ONU, já tinha sido anunciada em março, mas nunca entrou em vigor.
Janela DW.
É tempo de abrirmos já a janela da DW para lhe dizer que ativistas em Angola temem que a nova lei das notícias falsas iniba a liberdade de expressão no país. A lei que criminaliza a divulgação de notícias falsas nas redes sociais está em vigor há pouco mais de 2 semanas. O correspondente DW, António Ambrósio, ouviu algumas das críticas dos cidadãos.
Sabias que podes ficar preso por pelo menos 1 ano por divulgar notícias falsas? A pena é de até 10 anos se a informação compromete processos eleitorais ou a segurança do Estado. A lei das notícias falsas na internet já entrou em vigor em Angola desde o início de agosto.
Trazer uma penalização desse jeito é mesmo para inibir, intimidar aquelas pessoas que encontraram nas redes sociais como um mecanismo para divulgar informações diferente dos órgãos de comunicação social, que praticamente têm a mesma linha editorial.
A iniciativa legislativa foi aprovada com votos favoráveis do MPLA, FENELA, PRS e PH. A UNITA votou contra justificando a decisão com a possibilidade de abrir caminhos para a criminalização de jornalistas e utilizadores das redes sociais. No entanto, o MPLA disse na altura que esta lei serve para combater a desinformação.
DW, a nossa voz.
Continuamos em Angola. Como prevenir a malária, uma das principais causas de morte no país? Na província de Cuando, foram registrados mais de 10 mil casos da doença no primeiro semestre deste ano, afetando sobretudo crianças e mulheres grávidas, segundo as autoridades de saúde angolanas. A maior preocupação está nos municípios fronteiriços com a Zâmbia e Namíbia. Mas como pôr fim ao cenário? Os detalhes com Adolfo Guerra.
Agora, na função de administrador municipal, cargo que assumiu a 31 de julho, após ter sido exonerado como diretor provincial da saúde, Bernabé Luiz Batista afirmou, durante o encerramento de uma formação sobre manejo e controlo da malária, realizada em julho, que a província registrou números preocupantes da doença, sobretudo entre crianças menores de 5 anos e mulheres grávidas, especialmente durante a época chuvosa.
Na província do Cuando foram realizadas 81.342 consultas pediátricas. Destas, 10.582 crianças menores de 5 anos foram diagnosticados com casos de malária e 4 crianças foram ao óbito. Durante este semestre, 2.404 mulheres grávidas, das quais 908 com resultados positivos e 100 mortes maternas.
Os municípios de Rivungo, Chipundo, Luyana, Mukusu e Dirigo, localizados junto às fronteiras com a Zâmbia e a Namíbia, registram os números mais elevados da doença, segundo o médico.
Ainda existe uma luta muito grande para a eliminação da malária nessas regiões por motivos de localização acima invocadas.
O administrador municipal apontou vários fatores que dificultam o combate à doença.
Reconhecemos que as precárias condições das vias de acesso, a distância entre a capital da província e os municípios têm sido grandes promotores para o fracasso da implementação de políticas sanitárias capazes.
O Hospital Pediátrico de Menonga, na província do Cubango, também registrou um número elevado de casos de malária, apesar de o período atual ser marcado pelo aumento das doenças respiratórias. A diretora clínica da Unidade Sanitária, Isabel de Olinda da Silva Eduardo, afirma que a malária continua a liderar as estatísticas.
Só no mês de julho temos 1.049 casos de malária.
A médica sublinha que o maior e melhor tratamento continua a ser a prevenção.
Não podemos chegar ao ponto de as crianças adoecerem com malária. Tínhamos que prevenir, usar mosquiteiro nas camas, usar redes nas janelas, fechar as portas a partir das 15, 16 horas, fazer queimadas do lixo, não termos águas paradas em frente das casas. Isso seria o mais correto.
De Menonga para DW, Adolfo Guerra.
Muito obrigado, Adolfo Guerra, e também já caminhamos para a reta final do nosso programa hoje, mas antes as Nações Unidas alertaram que as reservas alimentares para o Sudão do Sul esgotam-se, ou seja, vão esgotar-se em outubro. A organização avisa ainda que a ajuda económica ao país será suspensa no próximo mês de setembro, caso não receba financiamento imediato, o que deixaria cerca de 1,5 milhões de pessoas sem apoios em meio a uma guerra que já vai há cerca de 3 anos. Para já, também estão proibidas todas as manifestações no Afeganistão. Quer saber como? É que o governo publicou hoje uma nova lei policial que proíbe todas as manifestações no país e alarga os poderes das forças de segurança para manter a ordem pública, incluindo o uso de armas e outros meios coercivos. Refira-se que após o regresso dos talibãs no poder em 2021, nos primeiros meses os protestos continuaram liderados simplesmente e na sua maioria por mulheres contra restrições de educação, emprego e participação pública. Por aqui, ponto final ao jornal. Eu sou Amos Fernando, volto a estar consigo amanhã, à mesma hora. Até lá, boa noite, bom descanso.